Muito bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, que tem como primeiro ponto da ordem de trabalhos a audiência com a OICOS, Cooperação e Desenvolvimento. Eu gostava de cumprimentar os senhores deputados e também o senhor presidente da OICOS, o senhor João José Fernandes, e o senhor diretor, o senhor Rafael Bosch. Desejar-lhes as boas-vindas e, portanto, temos toda a nossa disponibilidade para uma sessão de trabalho que gostaria de balizar naquilo que são as regras que temos definidas para estes espaços. Portanto, haveria uma intervenção inicial da vossa parte, na ordem dos 10 minutos. Está com lá um relógio que ajudará a controlar o tempo. E depois daremos a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, até um máximo de 5 minutos a cada um, e depois uma fase final para prestarem os esclarecimentos, a darem as respostas adequadas, por um período máximo de 15 minutos. Portanto, sendo assim, não havendo nenhuma questão prévia que qualquer dos seus deputados queira colocar, eu passava desde já a palavra, suponho que ao Sr. Presidente João José Fernandes.
Muito obrigado. Agradecer aos senhores deputados esta oportunidade de estarmos aqui na Comissão de Agricultura. De facto, tem bastante relevância para nós, na medida em que o tema que vos trago tem tudo a ver com o setor agroalimentar, embora não em exclusividade, e de facto resulta de um trabalho que a OICOS fez com alguns outros parceiros, nomeadamente a nível nacional com a Direção-Geral de Saúde e com o Instituto Superior de Agronomia e a nível internacional, entre outros, com a RUAF, que é a rede internacional ligada à agricultura urbana. Apenas contextualizar um bocadinho, desde 2014 a OICOS desenvolveu um projeto de investigação, ação na área das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, financiado pelo mecanismo e-grant, ingerido pela Fundação Carlos Gulbenkian, e onde o nosso principal foco foi verificar se em Portugal existia verdadeiramente uma integração de políticas em torno do objetivo da alimentação. E porquê em torno da alimentação? Porque, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 50% dos internamentos hospitalares em Portugal estão direto ou indiretamente relacionados com o consumo alimentar e com os hábitos de consumo alimentar. Portanto, nós estamos, de facto, perante um enorme problema de saúde pública, de economia, na medida em que, obviamente, nos custos do Sistema Nacional de Saúde, o internamento hospitalar tem uma grande fatia e as doenças crónicas derivadas desses internamentos, mas também um problema de, eu diria, ausência de aproveitamento de oportunidades a que chamaria externalidades positivas e que têm todas a ver, ou muito a ver, com a agricultura. Por isso, todo o projeto foi verificar com um conjunto de entidades públicas e privadas, consultámos cerca de 650 entidades em todo o território nacional, desde entidades públicas até universidades, empresas, cooperativas, ONGs, IPSS, Misericórdias, e foi muito interessante constatar que todas elas deram particular relevância, quando falamos em política alimentar, aos setores da saúde, ao setor da educação. A agricultura aparece ali, digamos, com uma importância intermédia e depois quase uma invisibilidade do tema económico, do tema da segurança social. O que nos remete para uma compreensão da atividade do setor agroalimentar meramente na sua relação com os recursos naturais e com o ambiente e muito pouco uma visão ligada à economia e ao rendimento das famílias e, portanto, também ao sistema de segurança social e o que condiciona em termos alimentares. No final do projeto lançámos, já este ano, em janeiro, o Pacto de Milão sobre a política de alimentação urbana e municipal. O Pacto de Milão foi inicialmente apresentado na cidade de Milão durante a Exposição Internacional sobre Alimentação, em outubro de 2015, Cidades como Paris, Amsterdam, Ghent, Bilbao, Toronto, Belo Horizonte, assinaram Luanda, assinaram o Pacto de Milão, e nós em Portugal lançámo-lo com a presença do Sr. Ministro da Agricultura em janeiro, e temos neste momento já 25 municípios portugueses que subscreveram o pacto. Cito apenas alguns, portanto, de norte a sul: Macedo Cavaleiro, Sinfães, Gondomar, Ceia, Sabugal, Peniche, Paredes de Cor, Alvito, Vila Nova de Poiares, Alcácer do Sal, Loulé, Vila da Madalena, Palmela, e três comunidades intermunicipais, portanto, a comunidade intermunicipal de Coimbra, a comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes e a área metropolitana de Lisboa. E devo dizer que estes resultados, passados quatro meses, nos surpreenderam muito positivamente, porque estamos a falar de um pacto que é muito ambicioso. Primeiro, porque nos seus próprios considerandos remete imediatamente para um reconhecimento do papel da agricultura familiar e da produção alimentar de pequena escala na alimentação das cidades, dos seus territórios, e, sobretudo, remetendo para a necessidade de restabelecer a ligação entre consumidores e produtores. E este é um elemento absolutamente fulcral. Aquilo que nos diz a investigação académica e do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde em Portugal, é que as duas regiões do país que revelam índices superiores de insegurança alimentar, embora moderada e ligeira, são Lisboa e o Algarve. E, portanto, são regiões com per capita mais elevado. Isso significa o quê? Significa duas coisas. Primeiro, obviamente, são regiões com uma população imigrante, nomeadamente Lisboa, que pode justificar uma menor presença de redes tradicionais de solidariedade, mas significa também que são as duas regiões que têm menor ligação ao setor agropecuário, portanto, é a ligação à agricultura. E essa é, porventura, a maior explicação. Ou seja, são pessoas que ou nasceram cá ou vieram do meio rural, mas que de alguma forma foram perdendo ao longo das últimas duas, três gerações a ligação ao meio rural e à produção agrícola. E em momentos de crise, como aquela que vivemos desde 2008, que aliás também por uma investigação do Instituto de Ciências Sociais se comprova que houve um certo retorno à atividade agrícola, pelo menos como uma atividade de plurirrendimento, que foi absolutamente fundamental para mitigar a crise, obviamente na região de Lisboa e do Algarve isso foi menos representativo e, portanto, também serviu. Mas o Pacto de Milão remete também para uma abordagem baseada nos direitos humanos, portanto, no direito à alimentação, a que Portugal, aliás, está obrigado por ser parte integrante do Protocolo Internacional dos Direitos Económico-Sociais. Baseia-se também numa abordagem integrada, interdisciplinar e interinstitucional, e, de facto, tem depois também dois alertas importantes, dois compromissos importantes que têm a ver com a necessidade de integrar, ao nível dos municípios e das comunidades intermunicipais, de fazer uma coordenação interdepartamental e intersetorial de políticas públicas viradas para um objetivo comum de uma alimentação saudável e sustentável. E, mais uma vez, também a participação, a necessidade de participação dos stakeholders, das partes interessadas, das organizações de produtores, da academia, da sociedade civil, na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas ligadas à alimentação. O Pacto de Milão tem seis áreas de compromissos de política. O primeiro ligado à governança. E aqui faço um parênteses que uma das recomendações que a OICOS faz como resultado do projeto Integrar para Alimentar é exatamente a necessidade de, em Portugal, se desenhar uma estratégia integrada de segurança alimentar e nutricional, quer à escala nacional, quer à escala local e municipal, e que aí é absolutamente fundamental verificarmos as boas práticas que existem a nível internacional, e menciono apenas duas. uma do Canadá e outra do Brasil. Portanto, o Brasil, com toda a orgânica que foi criada no âmbito das políticas de segurança alimentar e que levam a uma estrutura multissetorial do ponto de vista público, portanto, do ponto de vista do Estado, mas também multi-stakeholder, introduzindo, digamos, produtores, agentes económicos, organizações da sociedade civil, na definição e na monitorização de políticas de alimentação, quer ao nível central, quer ao nível dos Estados, quer ao nível dos municípios no Brasil. E no Canadá, nomeadamente numa cidade como Toronto, com os chamados Food Councils, ou seja, os Conselhos de Política Alimentar, e que têm vindo a desenhar estratégias de aproximação entre a agricultura periurbana e rural e o consumo alimentar nas grandes cidades, e há aí um grande manancial de inspiração. Um segundo lote de compromissos tem a ver com as dietas e nutrição sustentáveis. Portugal, obviamente, está numa região, que é a região mediterrânica, que tem, como conhecemos, a dieta mediterrânica, mas tem, eu diria, meramente como um desejo, já não é propriamente uma realidade. E, portanto, nós temos enormes problemas ligados à diabetes, à obesidade. Temos, eu diria, neste momento, problemas de malnutrição derivados do sobreconsumo e do subconsumo alimentar, nomeadamente em crianças, e precisamos de ser bastante mais ousados na definição das políticas públicas a este nível. E permitam-me aqui que dê um exemplo de como, por exemplo, os Estados Unidos, que, como sabem, têm enormes problemas ligados à obesidade, está neste momento muito focado numa medida de política pública que veríamos com muito bons olhos para Portugal e que tem a ver com a inclusão na legislação de tudo o que tem a ver com compras públicas, de obrigar todas as repartições públicas dos Estados Unidos, a nível central, mas também a nível dos Estados, a terem espaços onde, dentro da própria instituição, possam ser entregues produtos de agricultura de proximidade e a inclusão nas guidelines, nas orientações, nas diretrizes de nutrição, não apenas de aspectos ligados à saúde, mas de prioridades ligadas às compras locais e às compras junto dos próprios produtores. E, portanto, isto é vindo de um país de livre comércio, de liberal, e, portanto, apesar disso, tem claramente neste momento como uma medida de saúde pública aqui, digamos, um papel muito importante para a agricultura e não apenas para o sistema de saúde. Também um lote de compromissos ligados à produção alimentar e aqui com uma grande prioridade, eu diria, a três temas. Primeiro, prioridade aos pequenos produtores da agricultura familiar. Em Portugal é 90% do tecido produtivo da agricultura, como sabemos. Segundo, a questão do acesso à terra. E aqui eu gostaria de também manifestar uma preocupação. Desenvolveu-se em Portugal a Bolsa de Terras, mas a Bolsa de Terra está muito focalizada, eu diria, naquilo que são as zonas de baixa densidade e do interior do país. Nós temos uma população, uma densidade demográfica, sobretudo no litoral, e é também no litoral e nas zonas periurbanas que se encontram os solos agrícolas mais produtivos do país.
Já queria concluir, se me pudesse.
Sim, vou apenas concluir. E muitas dessas terras estão incultas e são um ativo tóxico da banca portuguesa. E, portanto, há aqui algo que é necessário abordar, são terrenos que poderiam e deveriam ser disponíveis para os usos rurais de que foram desafetados. Uma terceira prioridade tem a ver com os circuitos curtos agroalimentares, que para Portugal, eu diria, são uma medida muito interessante, que neste momento está também na agenda da Direção-Geral da Agricultura e do Ministério da Agricultura, mas que importa reforçar. E só apenas terminar com esta alusão, a Oikos não gostava de transmitir apenas algumas preocupações do ponto de vista de políticas públicas. Já falei da contratação pública, que é absolutamente essencial, privilegiar a compra de proximidade, nomeadamente para as instituições públicas, mas também para as IPSS e misericórdias. Os circuitos curtos podem ser uma forma de organizar a oferta e de agregar a oferta, mas também a Oikos está preocupada em operacionalizar isto no terreno. E, portanto, no dia 19, e desde já convido os senhores deputados. A Oikos vai lançar com a Fundação Vodafone, no mercado da Ribeira, no espaço Time Out, uma plataforma absolutamente única em Portugal, eletrónica, de mercados eletrónicos de proximidade, com aplicações móveis e que tem como principal funcionalidade exatamente estabelecer parcerias diretas entre produtores e consumidores, sejam eles consumidores familiares, sejam eles consumidores coletivos. Portanto, isso é algo que tem um enorme potencial. Devo dizer que nós não fizemos nenhuma divulgação massiva até agora, porque só faremos depois do dia 19, mas temos já algumas centenas de organizações de produtores a título individual e de consumidores que querem organizar circuitos curtos em todo o território nacional. E, portanto, isto revela também aqui uma oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Presidente terá também no final ainda a oportunidade de complementar algo que tenha ficado por dizer nesta primeira intervenção, até porque também sabemos a nossa agenda hoje é complicada, mas vocês também têm logo a seguir outra audiência no âmbito de outra comissão parlamentar. Eu daria a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os representantes da Oikos, o Sr. Presidente e o Sr. Diretor. E começava naturalmente por perguntar e sabendo de que mais de 50% dos internamentos estão relacionados com a alimentação, isso é um facto, sendo que há uma parte destes que é por excesso de alimentação e outros por deficiente alimentação. Se há alguma estatística relativamente a esta questão, quais aqueles que são por sobrenutrição e outros que são desnutridos. Depois, queria também concordar em muito daquilo que disse. É verdade que a pequena agricultura, a agricultura familiar, é imprescindível a melhorar estes rácios e também, de certa forma, a utilizar um ativo que temos, que é aquele que existe em muitas terras abandonadas com capacidade produtiva e que não estão a ser utilizadas. Não estão a ser utilizadas, muitas das vezes não é porque não estejam disponíveis, porque nós conhecemos o mundo rural e sabemos que grande parte, há muitas terras que estão abandonadas e que seriam facilmente utilizadas. Só não são porque não há aqui um circuito de distribuição que facilite, digamos assim, a colocação daqueles produtos, dos produtos que podem ser cultivados naquelas pequenas parcelas disponíveis por todo o território nacional. A Oikos tem, e é verdade que eu já tinha conhecimento da parceria que está a implementar com vista a estabelecer alguns circuitos de distribuição. E essa é, de facto, uma medida que eu considero muito positiva, porquanto nós verificamos que, muitas das vezes, há alguns pequenos consumidores, sejam eles IPSS, sejam eles Misericórdias, muitas das vezes têm alguma dificuldade, e também, por que não dizê-lo, instituições públicas, nomeadamente as câmaras municipais para as cantinas municipais, têm dificuldade da aquisição destes produtos, até por uma questão legislativa. Como sabemos, muitas das as entidades públicas estão obrigadas a cumprir alguns formalismos, nomeadamente em termos fiscais, mas verificamos que depois estes pequenos produtores não estão organizados devidamente, não podem passar fatura, ou seja, sendo produtores de produtos de altíssima qualidade, até porque muitos deles são produzidos sem recursos a produtos químicos que seriam postos muito facilmente na cantina que está ao lado da sua propriedade, nas instalações que anexas, mas por vezes as entidades públicas têm dificuldade de adquirir esses produtos por esta ausência. Eu não conheço em particular estes circuitos, sei que existem, sei que está a ser constituída uma rede com produtores identificados, mas não sei se esta questão formal está ou não calculada. Porquanto, parece-me a mim que esta seria uma forma de estímulo para aqueles pequenos produtores que fazem alguma agricultura de subsistência, mas que, obviamente, produzindo para si, podiam também colocar os seus excedentes nestas instalações que estão espalhadas um pouco por todo o território nacional. Depois, também dizer o seguinte, é que nós temos em Portugal, e é conhecido, um problema com a grande distribuição, que é um monopólio com uma grande dimensão, e estes circuitos de distribuição e estas parcerias com os pequenos produtores podiam também aqui dar um contributo no escoamento de alguns produtos. No fundo, era isto que eu tinha para questionar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria a palavra à deputada Júlia Rodrigues, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os representantes da OECOS, agradecer a presença e dizer que, de facto, trouxeram-nos um tema fundamental e transversal para a sociedade portuguesa e para a economia portuguesa. Portanto, agradeço a vossa presença e o tema que trouxeram aqui é, de facto, prioritário para nós. A missão da OECOS é uma missão que encaixa perfeitamente nas linhas estratégicas deste governo, ou seja, quer o combate à pobreza, quer a redução das assimetrias económicas e de conhecimento, mobilizando todos os cidadãos, julgo que encaixa perfeitamente nos objetivos estratégicos deste governo. Não só pelo caráter que tem a nível da redução à pobreza, que é fundamental para que exista uma igualdade no acesso, quer à alimentação, quer aos bens essenciais. Portanto, de facto, estamos alinhados com esta preocupação e esta prioridade política. Relativamente às questões que colocou, são de facto muito importantes. As compras de proximidade têm sido um assunto que tem sido discutido aqui na Assembleia da República, pelo facto de existir a intenção de o espaço público e as cantinas públicas terem a obrigação de comprar a produtores locais, não só para o desenvolvimento dos produtores locais, mas também por eliminar fases de distribuição e os trajetos longos dos próprios alimentos, que afetam não só a sua qualidade, mas também o custo do próprio alimento. Nós temos trabalhado também, e já saiu uma legislação sobre isto, relativamente às cantinas públicas na área da educação. Temos trabalhado também na área do desperdício alimentar, que, como sabem, é uma das preocupações no ano nacional contra o desperdício alimentar, e tem sido um dos problemas que tem sido detectado não só nas várias, ao longo de toda a cadeia alimentar, desde a produção até ao consumo, e estão identificadas algumas más práticas que os portugueses, por falta de informação e sensibilização, têm feito. E temos, por um estudo da perda, temos tido vários desperdícios ao longo da cadeia alimentar, essencialmente na casa do consumidor. Portanto, uma das questões que eu também queria colocar e gostava de vos ouvir era sobre essa questão do desperdício alimentar, o que é que a OECOS pensa sobre isso e de que forma é que nós, enquanto Assembleia da República, podemos combater eficazmente esta questão do desperdício alimentar, porque acho que é também uma das preocupações da vossa organização, ligada à questão da erradicação da pobreza, a questão da alimentação sustentável e a alimentação saudável. Depois, referir um aspecto importante, que foi as políticas públicas que referiu ligadas à educação. Existe aqui, os ingleses têm um termo que separa a segurança alimentar da sustentabilidade alimentar. Quando fala em segurança alimentar, está-se a referir à sustentabilidade, porque food safety e food security são conceitos que em Inglaterra têm, realmente o inglês tem essa separação, mas eu julgo que quando se refere à segurança, não se refere à segurança Exatamente, não o conceito de safety, mas é mais o conceito de security por causa da sustentabilidade alimentar. E, de facto, em Portugal, nós utilizamos o mesmo termo para conceitos distintos e realmente havia que fazer essa separação, porque e a OICOS pode ter aqui um papel também fundamental, que é definido uma vez por todas que a segurança alimentar fica reservada ao conceito de um alimento seguro e a sustentabilidade alimentar ficará para a questão do acesso ao alimento em quantidade suficiente para a alimentação humana. E, portanto, para já era o que eu tinha a questionar e dar-vos os parabéns e felicitar pelo vosso trabalho.
Muito obrigado. Eu passaria a palavra em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as informações aqui trazidas pela OICOS, que nos trazem preocupações, que são preocupações que eu diria praticamente constantes e permanentes da nossa parte, na parte de respeito à questão do setor agrícola e das políticas públicas da agricultura. Da nossa parte, na parte de respeito ao CDS, há aqui várias questões que têm a ver com aquilo que é o que entendemos ser a agricultura. Primeiro, é uma atividade humana de produção de alimentos para a própria humanidade, produção de alimentos de forma sustentável e de forma segura. Inclusive, aliás, uma das grandes políticas que temos vindo a definir é a questão da soberania alimentar e o equilíbrio alimentar num espaço relativamente curto. A meta que ambicionávamos era que ela fosse em 2020, tivéssemos a possibilidade de termos aqui um equilíbrio na balança comercial no que diz respeito à produção de alimentos, de forma a permitir sermos equilibrados em termos da balança comercial, não propriamente produzirmos exclusivamente alimentos para nós, mas podermos, nas trocas comerciais, termos este equilíbrio. Mas não podemos deixar também de ser indiferentes, desde logo, o que já aqui foi dito, mas também uma questão que é a própria FAO nos vem dando nota de que a produção de alimentos, já não propriamente para serem comercializados, mas para autoconsumo, é também uma das formas de combate da fome no mundo, é também uma das formas de combate de uma forma de produzir alimentos para consumo humano e sem ser prejudicial em termos de ambiente. Já agora, só aqui um parênteses no que diz respeito ao prejuízo para o ambiente. Hoje já não é a situação que tínhamos aqui há uns anos atrás, em que a agricultura era um dos principais poluidores ambientais, sendo hoje ainda também um dos grandes consumidores de água, sendo um dos grandes consumidores de alguns produtos agroquímicos. Hoje, tudo isto é muito menos prejudicial para o ambiente, sendo que, em algumas situações, se fosse a agricultura, seria péssimo para o ambiente. Aliás, o Dr. Abacadinho acabou aí de referir, no caso das zonas urbanas, onde há terrenos com aptidão agrícola que estão abandonados e, se tivessem aproveitados, seria preferível em termos ambientais. Mas bem, essa era um parênteses meramente um parênteses para esta questão. Depois, dizer que gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente a algumas questões que já estão hoje implementadas e que existem hoje já no território nacional e que são, apesar de tudo, não tiveram o sucesso esperado inicialmente. Estou a falar, por exemplo, do programa Prova, ou da Prova, o que era exatamente a plataforma que vão lançar agora em breve. A Prova é exatamente isso, é um cabaz que pode ser encomendado diretamente do consumidor para o produtor e para o produtor de proximidade. Eu que sou de Ponte Lima, sou dirigente até da própria cooperativa, se o habitante de Ponte Lima quiser comprar um cabaz e definir o cabaz, pode ser de 5 a 10 quilos, com os produtos agrícolas locais, basta ir à plataforma, encomendar, dizer o dia que quer entregue, no dia e levantar. O sucesso disto tem sido muito pouco, infelizmente. Nós esperávamos, tínhamos expectativa de que isto pudesse dinamizar um bocadinho, porque tem sido pouco. Depois, gostaria de saber a vossa opinião sobre isto, que é para depois podermos também, até para fazer um termo de comparação depois com a vossa plataforma que irão lançar em breve. Depois há aqui também uma outra questão, que foram lançados há pouco tempo, os mercados de proximidade, a questão de venda de produtos locais em mercados de proximidade, com alguns incentivos, com algumas mas há alguma visibilidade para isto. Também qual é a vossa opinião sobre esta matéria? E terminava, ainda com uma coisa que já há bocadinho disse, mas também qual é a vossa opinião sobre a questão da produção, e em Portugal, referiu muito bem, referiu que é 90%, acho que é mais. Acho que é mais de 90% da agricultura familiar em Portugal. Acho que é, se não é quase a totalidade, é muito próximo disso. Portanto, a que não é agricultura familiar é marginal, embora possa ter alguma produção, e tem produção significativa, porque, claro, é uma produção mais intensiva, é uma produção mais não diria profissional, mas mais agressiva em termos de produção. Mas sobre a questão da produção de autoconsumo. E, finalmente, o senhor referiu aí uma questão que para mim me é muito cara, até porque estive na gênese também da questão até da classificação como dieta alimentar mediterrânica. Temos também ainda uma outra que é a atlântica, que é próxima disto, e a nossa dieta alimentar mediterrânica é uma dieta saudável, com produtos que hoje nós estamos, felizmente, em Portugal a retomar, a questão do azeite, a questão de produtos hortícolas, a questão do tomate, há um conjunto aqui de produtos que estamos a retomar. Depois também, e termino com isto, senhor Presidente, e depois também a forma de os cozinhar e de os confeccionar, que tem aqui esta matéria, tem aqui esta forma saudável de o fazer, normalmente uma parte significativa cozidos ou desgrilhados, e não propriamente assados ou fritos, e isso era gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado. Eu passaria então a palavra para uma intervenção final. Presumo que seja o Sr. Presidente da OICOS, lembrando que tem 15 minutos para os comentários e respostas que entender adequadas.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder às várias intervenções, quer com perguntas, quer aos comentários que foram efetuados, mas se me esquecer de alguma coisa, podem certamente relembrar e retomar. A primeira intervenção do Sr. Deputado em representação do Grupo Parlamentar do PSD, primeiro em relação às estatísticas da saúde. Infelizmente, não existe neste momento em Portugal dados estatísticos robustos a esse nível. Os últimos que existem datarão de 2005 e, na verdade, nunca foram publicados pelo próprio Instituto Nacional de Estatística. Felizmente, está em curso o Inquérito Alimentar Nacional. Portanto, o Inquérito Alimentar Nacional vai dar-nos essa informação estatística. Ou seja, porque o Inquérito Alimentar Nacional é um inquérito muito profundo, que entra em casa das pessoas, que entrevista as pessoas também nos centros de saúde, sobre os próprios hábitos alimentares, e, portanto, vai-nos dar não só informação sobre o tipo de consumo, depois comparar também com a saúde dos próprios cidadãos e famílias e, portanto, a partir daí poderemos derivar. No entanto, há pesquisas que têm vindo a ser feitas e que, eu diria, revelam duas questões que, em nosso entender, são preocupantes. A primeira é que, de facto, Portugal reúne características de um país ocidental rico e industrializado, onde a obesidade tem a ver, sobretudo, com o crescente consumo de alimentos fast food e transformados alimentares. Muitas vezes o problema não é, digamos, da composição nutricional em si mesmo da matéria-prima, é daquilo que, da forma como é consumido. E, de facto, um dos temas da dieta mediterrânica tem a ver com as formas de confecção. Portanto, se nós não cozinhamos e chegamos ao micro-ondas e cozinhamos, obviamente vamos ter problemas de saúde. Portanto, esse é um dos problemas que temos, o excesso de consumo de açúcares, de gorduras saturadas, etc. No entanto, partilhamos com países em desenvolvimento, eu diria, algumas características, sobretudo, isso há estudos feitos em escolas e ligados à infância, que revelam algo preocupante, sobretudo nos últimos anos, quer fruto da crise, quer talvez porque também os estudos têm sido feitos e antes não eram feitos, há algumas questões preocupantes. Uma delas, por exemplo, é o facto de recorrentemente os pais e as associações de pais manifestarem nas escolas relutância em relação à utilização de pescado ao almoço. E porquê? Porque, de facto, essas famílias, se os seus filhos consomem peixe ao almoço, ao jantar vão ter que ter uma refeição cozinhada e confeccionada, e calórica também. E muitas dessas famílias, depois por inquéritos, verifica-se que as crianças acabam por comer umas bolachas e um chá à noite, quando comem uma dieta com um prato de carne na escola. Este é um indicador. O outro indicador que temos, e portanto que aí é insegurança alimentar, verdadeiramente por déficit alimentar. O outro indicador que temos é que houve estratégias de adaptação que as famílias utilizaram. Um estudo do Instituto de Ciências Sociais, que tive a oportunidade de verificar e de comentar aprofundadamente, tem dois indicadores. O primeiro é, uma das formas de adaptação foi, obviamente, na poupança, nas saídas aos restaurantes, é evidente. Mas houve uma outra que foi o comprar para casa alimentos com mais energia, portanto, mais calóricos, mas menos nutritivos. E, portanto, isto alterou, de alguma forma, o padrão alimentar em algumas famílias, criando problemas de obesidade que não vêm pelo sobreconsumo alimentar, pela afluência, mas que vem realmente por uma questão de crise económica na própria família. Em relação aos circuitos de distribuição, eu diria, de facto, há aqui um problema grave em Portugal. Nós temos, eu diria que aqui, algumas questões que dificultam os circuitos de distribuição. O facto de não existir, do ponto de vista político e administrativo, por exemplo, uma regionalização como existe em Itália ou em Espanha, onde as experiências têm sido interessantes do ponto de vista de circuitos curtos de distribuição, porque também existem, digamos, instâncias intermédias dentro do próprio país que facilitam. Portanto, isso é uma dificuldade, mas digamos que essa dificuldade, noutros setores da economia, foi ultrapassada. Por exemplo, os célebres clusters produtivos da indústria automóvel. Nada impede que, a nível alimentar, se criem fluxos de agregação da produção e do consumo, independentemente de, digamos, existir aqui um território muito diverso, de baixa densidade de um lado, de elevada densidade demográfica do outro. Portanto, aquilo que eu diria é que existe a necessidade de repensarmos toda a cadeia de valor. Eu diria que mais importante até do que discriminarmos apenas positivamente a pequena agricultura ou a agricultura familiar é discriminarmos positivamente os circuitos curtos e a comercialização de proximidade. Porque obviamente aí, e deixem-me dar um exemplo de como isto está a ser feito, por exemplo, em algumas misericórdias, dou o exemplo da misericórdia de Torres Novas, que recentemente contratou um desempregado que vinha exatamente do desemprego de uma grande empresa de logística e que neste momento consegue fazer todas as compras, ou 90% das compras alimentares para as valências de restauração coletiva da Misericórdia a produtores locais. Obviamente que isto exige um investimento das próprias instituições, inicial, contratação de uma pessoa, montar um sistema de logística e de agregação, que nós tentaremos obviar através da plataforma, mas é possível, é reconhecido, é mais económico para a Santa Casa da Misericórdia, ao contrário daquilo que muitas vezes uma primeira apreciação pode trazer. E, de facto, agora precisa aqui de algum investimento, quer ao nível de incentivos económicos, quer ao nível da política pública. De Torres Novas. Isto liga-se, obviamente, com a questão das compras públicas. Quer ao nível municipal, quer ao nível das escolas, mas mesmo ao nível das IPSS e das Misericórdias, e sobretudo estas duas últimas, estando obrigadas, a maioria delas, a regras de contratação pública, algumas delas não o fazem, excepto para equipamentos, obras, construções, mas não o fazem na cadeia alimentar. E, portanto, há que fazer um trabalho para que elas cumpram, de facto, essa legislação, mas facilitando-lhes o trabalho. E aqui eu diria que há um elemento absolutamente fundamental e que creio que a Assembleia da República devia estar muito atenta. Portugal devia ter feito a transposição da Diretiva Europeia de Contratação Pública até dia 18 de Abril, e não foi feito. O grupo de trabalho que foi criado para transpor a Diretiva é um grupo de trabalho que foi integralmente constituído por juristas. e, portanto, sem uma compreensão de facto daquilo que está em causa em termos de política alimentar, de política de produção de alimentos ou de política de consumo do lado da restauração coletiva. A nova diretiva europeia é muitíssimo mais flexível do que a legislação nacional, resultou de um conflito jurídico entre algumas autoridades públicas na União Europeia e alguns fornecedores europeus, que os tribunais, o Tribunal Europeu julgou favoravelmente em relação às autoridades públicas, na medida em que é possível e existe um incentivo, por exemplo, a adotar não o critério preço, mas o critério do maior valor económico. Adotar o critério do maior valor económico significa poder internalizar as externalidades económicas e ambientais e sociais nas regras de contratação pública. O segundo é que, em termos de ajuste direto, deixa de ser para o catering e para a restauração coletiva de 75 mil euros e passa para 750 mil euros. A terceira é que é dito claramente que os critérios sociais... Portanto, a diretiva europeia diz, primeiro, pode e deve ser utilizado o critério do maior valor económico, não apenas do preço, como critério de decisão. Segundo, em termos alimentares para serviços de catering, de restauração coletiva, o ajuste direto poderá ir até aos 750 mil euros e não os atuais 75 mil euros. Terceiro, a Comissão Europeia, a União Europeia, incentiva a divisão por lotes. Ou seja, a divisão por lotes permitirá, por exemplo, que eu não faça uma compra de fruta, eu faço uma compra de maçã golden, de pera roxa, e vou segmentando, digamos assim, por lotes, o que permite que empresas de menor dimensão possam concorrer em pé de igualdade com empresas de grande dimensão. E depois, no fundo, recorrendo a uma experiência que cidades como Roma têm, por exemplo, para o setor da educação. Roma, mesmo com a anterior diretiva europeia, foi suficientemente inteligente para colocar, por exemplo, critérios de frescura. O que a cidade de Roma, para todo o sistema de ensino, diz é as escolas da cidade de Roma serão abastecidas com o critério frescura. Frescura significa que entre sair do terreno agrícola e chegar à escola não podem mediar mais de 48 horas. Podem tentar colocar cá o produto da China, mas não chega durante essas 48 horas. E, portanto, há uma série de critérios que passam a ser não apenas da habilidade do gestor público, mas passam a poder ser integrados de forma transparente na legislação. Mas há muitos outros elementos que a diretiva europeia favorece claramente. Por exemplo, o dizer claramente é permitido a utilização de critérios sociais, ambientais e económicos, outros que não apenas, digamos, aqui o rácio de preço-qualidade. No processo de decisão. É permitido, por exemplo, à partida excluir empresas que pratiquem dumping ou que problemas laborais, por exemplo, como aquele que tivemos na sociedade portuguesa de tráfico de seres humanos, com 21 nepaleses numa exploração agrícola de morango. Portanto, claramente, na atual legislação portuguesa, nada impede que essa empresa se candidate a fornecimento de uma escola com dinheiros públicos. Eu não tenho aqui, eu posso dizer já depois qual é que é a diretiva em concreto que eu tenho aqui registado. Portanto, há aqui a necessidade, eu diria, de não deixar meramente a um grupo, por muito competente que seja, de juristas, aconselhar a transposição da diretiva e deveria haver, por exemplo, a compatibilização com o trabalho que está a ser feito na Assembleia da República do ponto de vista de compras locais e de incentivo às compras locais. Isto é absolutamente fulcral para o setor agrícola nacional e, sobretudo, para circuitos curtos de proximidade. Depois há, obviamente, problemas de agregação da pequena produção à escala local. E aqui entramos, por exemplo, na questão do PROV, respondendo também de forma cruzada. A Oikos, obviamente, analisou as experiências de circuitos curtos que existiam desde o ano 2001 em Portugal. Falámos com a ADREPS, que foi a organização que introduziu o PROV em Portugal, e devo dizer que a ADREPS, neste momento, está a pensar em integrar a plataforma que a Oikos vai lançar, o Smart Farmer. E qual é o problema dos sistemas de cabaz que têm? Primeiro eu falo como consumidor. E, sinceramente, como consumidor típico, diria, um sistema de cabazes fechado como o do Provo não me satisfaz. Eu tenho pouca liberdade de escolha, eu não tenho o mesmo fluxo de consumo todas as semanas e todos os dias. Sinceramente, quando compro bens agroalimentares, quero comprar tudo, não quero comprar apenas alface e fruta e batata, quero poder comprar todos os alimentos de que consumo em casa e, portanto, o sistema tem que me fornecer tudo. E aquilo que o nosso projeto vai fornecer é tudo. Tudo o que é produzido em Portugal, do ponto de vista de hortofrutícolas e de agroalimentar, estará disponível na plataforma. Obviamente, agregando produtores diferentes e dando a possibilidade ao consumidor de ter uma de três posições. Ou é um consumidor que vai às grandes superfícies e que aquilo que quer é ter variedade de escolha, não tem grandes preocupações de consumo consciente, também pode recorrer à nossa plataforma, ou é um consumidor medianamente preocupado e, portanto, quer saber exatamente de onde é que vem o produto, qual é que é o produtor, onde é que produz, qual é o modo de produção, se é biológica, se é convencional ou se é produção integrada, se é certificada de denominação de origem local ou não, quer ter confiança, ou um consumidor ainda mais consciente e responsável, que ele próprio quer criar, digamos, uma parceria direta com produtores. E isso o Provo não foi capaz de fazer de forma ágil, tem um modelo, digamos, de ampliação de escala muito lento, em 10 anos, obviamente, progrediu, mas de forma demasiado lenta, e nós queremos chegar com esta plataforma a todo o território em 6 meses, não mais do que isso. E, portanto, claramente é essa ambição. Aqui cruza-se, obviamente, com os mercados físicos e com a legislação que foi produzida em Portugal, e muito bem, em relação aos mercados municipais.
Eu pedi a concluir-se até porque vieram informar-me que na Comissão de Ambiente também já estão à vossa espera.
Vou concluir de forma muito breve e rápida. Os mercados municipais, eu diria, foi criada a legislação, mas a legislação carece, eu diria agora, de um apoio aos municípios na modernização da gestão dos mercados. Não é investimentos em betão, é como é que se pode criar um sistema participado de certificação da produção naquele município, como é que, por exemplo, e falando de um caso concreto do meu município de origem, do Sabugal, tem 12 mil habitantes, tem um excelente mercado municipal e está basicamente com 3 ou 4 produtores. E a 100 metros existe uma feira onde vão todos os produtores, mensalmente. E há dois problemas com isto, e o Presidente da Câmara dizia-me desta forma: se vocês conseguirem certificar-me produção, colocá-la, por exemplo, colocar produtos de origem das várias regiões do território, que sejam avalizados, certificados e marcadamente qualidade, eu consigo também ter cá esses produtos, ter os produtos locais, ter os produtores locais e, por exemplo, atrair os vizinhos espanhóis que vêm massivamente ao fim de semana fazer compras a Portugal. Ou seja, nós temos que modernizar e que ajudar os municípios numa regulamentação muito própria e em sistemas de gestão dos próprios mercados. Finalizar apenas com a questão do desperdício alimentar, que me parece também importante. A preocupação da Oikos, eu diria, neste momento, é mais em evitar o desperdício alimentar por falta de previsibilidade nos atores da cadeia económica do que propriamente em casa das pessoas. Eu diria que é muito importante o desperdício nas famílias, mas há já uma série de instituições que trabalham e bem este aspecto. No entanto, a falta de previsibilidade, por exemplo, de sistemas de compras públicas antecipadas ou privadas antecipadas, faz com que os agricultores produzem sem saber o quê, sem saber se vão escoar, ficam no terreno esses produtos, muitas vezes não são sequer escoados. O facto de não haver uma capacidade de agregação da oferta e da procura e de encontro de mercado de forma ágil faz com que não se chegue ao mercado. Em relação a outra preocupação, já no final da cadeia, num segundo momento a Oikos irá lançar um segundo módulo nesta plataforma que permitirá, por exemplo, que em tempo real, numa loja, numa mercearia ou num talho que tenha, digamos, um produto que pode correr o risco de parecer, digamos, nas próximas 24 horas, qualquer pessoa possa receber um alerta de um preço muito mais favorável para escoar esse alimento. Portanto, eu diria que aqui os sistemas de informação geográfica, sistemas de informação de mercado, são absolutamente essenciais para uma previsibilidade e para diminuir o desperdício alimentar. Chamar apenas a atenção, e com isto finalizo, para o perigo de algumas posições que temos visto defendidas, quer por organizações da sociedade civil, quer na Assembleia da República, louvando de forma um pouco acrítica algumas supostas boas práticas, nomeadamente a francesa, em relação ao desperdício alimentar na grande distribuição. Algumas investigações, nomeadamente em Espanha, aquilo que demonstram é que incentivar práticas de doação do desperdício alimentar na grande distribuição é feito a custo dos produtores. Eu dou o exemplo de como é que isto funciona. Eu preciso, em média, 100 toneladas de batata. Mas o que eu faço é encomendar 110 toneladas de batata. E depois vou alegar que 10 toneladas têm não conformidade, senão as pago. E a seguir vou doá-las para um banco alimentar. Isto está a acontecer, está documentado, está investigado. E se nós formos demasiado voluntaristas neste tipo de políticas, quem paga é o produtor, nomeadamente aquele que tem menos poder na cadeia de valor, e, portanto, isso deve ser feito de forma muito cautelar, eu diria.
Muito obrigado. Eu gostaria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença e este debate interessantíssimo, e ao mesmo tempo desejar também as melhores felicidades para esta nova plataforma para o Smart Farna. Muito obrigado. Nós teríamos só um pequeno intervalo de 5 minutos, não mais do que isso, para retomarmos com o ponto 1 que se segue. Bem, não sei se eu sugeria que tomassem os vossos lugares para continuarmos com a nossa reunião de hoje. O ponto primeiro é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 323-12-4 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que institui um regime de apoio à agricultura familiar na região autónoma dos Açores, e a lei número 19-13-1 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em defesa da agricultura familiar na região autónoma da Madeira. Previamente, o deputado António Borges pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para solicitar o adiamento para a tarde da discussão deste primeiro ponto da ordem de trabalhos.
Ou às 14h30? Em uma hora?
A semana é difícil, depois tem que fazer um relatório para dia 20. Isto é só porque não estou em condições de impor.
Sr. Presidente, eu à tarde tenho impedimento. Não posso de modo algum, a não ser que adiemos para a próxima semana.
Não, para a próxima semana não.
Eu não posso.
Tem que ser dois.
Amanhã também não posso.
Ó, Ventura, não podemos adiar isto.
A questão que se coloca é a seguinte. O Partido Socialista não tem condições de passar isto para o final da manhã e até lá conseguirmos avançar ou não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, não temos condições. Mas enfim, se não for possível adiar para a tarde, portanto, da nossa parte também não há inconveniente em que fique para a próxima semana.
Mas tem a questão plenária.
Mas tens terça. Plenária é claro.
Não, mas
isto
tem intervalo de processo.
Mas depois aqui isto.
É relatório.
É preciso.
É mais complicado se temos muitas informações de resoluções.
Eu julgo que todos nós temos que fazer um esforço no sentido destas propostas de leis poderem ser votadas no último plenário, dia 20 de. Bem, vamos tentar organizar-nos. Grupo Parlamentar do PSD, deputado Maurício Mar.
Das duas.
Desculpem lá. Duas horas é possível?
Esta parte não há qualquer inconveniente, Sr. Presidente.
Então, pronto.
É possível às duas horas.
Deputado Abel Batista. Portanto, penso que há aqui um consenso em adiarmos este ponto para as 14 horas. Passaria então ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Daria a palavra à Sra. Deputada Rosa Maria Bastos Albernaz, que é a relatora do relatório da petição número 58-12-4, que pretendem que seja criada a legislação adequada que impeça o comércio de animais em anúncios de classificados de páginas da internet. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz.
Obrigada, Sr. Presidente, colegas. Entrou realmente uma petição que foi apresentada por duas associações, a Garra e a Amover, contra a divulgação de anúncios classificados de animais nas diversas plataformas da internet, e que com a finalidade de ser criada legislação própria para esta matéria. Segundo os peticionários, estas plataformas de comércio online promovem a venda e o tráfico de espécies exóticas, incentivam o comércio de animais domésticos de companhia, muitas vezes sem qualidade nem preocupação pelo seu bem-estar. Os peticionários consideram ainda que os animais não devem ser alvo de comércio na internet, que não só coloca algumas espécies em risco de extinção, como contribui para a proliferação de crimes de maus-tratos de animais sem que as autoridades possam atuar. Referem que o comércio ilegal tem crescido às claras e estas plataformas permitem o comércio de animais exóticos, primatas, carnívoros de grande porte, cuja detenção é proibida em Portugal, bem como dos que permitidos são comercializados sem as necessárias e devidas certificações. Na petição é feito igualmente o alerta para a venda dos animais, que pertencem à nossa fauna, que segundo os peticionários são capturados ilegalmente, para o facto de animais de companhia que são vendidos nas plataformas sem serem maioritariamente criadores com referências, mas pelos conhecidos criadeiros. Resumem para afirmar que a divulgação dos anúncios declassificados sobre animais em páginas de internet tem promovido uma imagem de desresponsabilização por parte do seu detentor, que frequentemente procura desfazer-se do seu animal, muitas vezes trocando por outro, como se um objeto tratasse. Devo dizer que há filmes e fotografias em que mostram até a troca de uma jiboia por uma moto. Esta petição reúne requisitos. É uma petição que foi assinada por 5.670 cidadãos. É obrigatória a sua publicação no Diário da República. A audição dos peticionários já foi efetuada e a sua apreciação em plenário. Na audição, os peticionários apresentam novamente os motivos da petição com provas. Para terminar, Sr. Presidente e colegas, portanto, defendem a criação de legislação que permitirá a curto prazo diminuir significativamente a venda ilegal, o tráfico de animais nas plataformas eletrónicas, deixar de haver negócios paralelos, que poderão ser considerados evasão fiscal, passar a haver mais escrúpulos na própria criação de animais domésticos, maiores preocupações relativas ao bem-estar animal e de saúde e reduzir o número de abandono de animais. Pensam que, e eu julgo também, que diminuirá o número de animais vendidos a preços baixos, principalmente no Natal, e quando deixarem de ser considerados interessantes, são abandonados em abril, muitas vezes com doenças. Considero que as diligências tomadas pela Comissão da Agricultura e Mar foram adequadas, que o número de assinaturas desta petição deve ser objeto de discussão em plenário. A petição, portanto, terá que ser enviada ao Sr. Presidente da Assembleia, às pessoas que remeteram esta petição e depois, nos termos do artigo número 1, nos termos do número 1 do artigo 8 da lei em exercício do direito da petição, terá que ser discutida em plenário. É tudo, Sr. Presidente e colegas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a este ponto, alguém quer usar a palavra? Sr. Deputado Maurício Marques, o parlamentar do PSD.
Só para cumprimentar a nossa colega Rosa Albernaz pela elaboração do relatório, que é objetivo e factual e está muito bem elaborado. Parabéns por isso.
Deputado João Ramos, não fui eu que não lhe dei a palavra, senhor, é que não pediu.
Eu já estou aqui com o microfone do Presidente e isto já está tudo trocado. O meu também já é para chamar a atenção. Senhor Presidente, senhores deputados, em cumprimento da senhora deputada, o PCP vota favoravelmente este relatório pela sua parte expositiva e teremos a oportunidade de discutir em plenário, onde cada um há de ter a oportunidade de colocar as suas posições sobre esta matéria, se bem que esta matéria se cruza também até com, julgo eu, com matérias de outras comissões, tendo em conta alguma abordagem que faz aqui alguns critérios, nomeadamente a questão da referência que é feita aos animais enquanto objeto, e isto é uma matéria que tem sido discutida na primeira comissão e na questão dos estatutos. Isso cruza-se com outras comissões, de qualquer maneira a discussão não é feita aqui, é feita em plenário e se permite cada grupo parlamentar fazer a abordagem que achar que é mais adequada a este tema, e o PCP vota favoravelmente o relatório.
Muito obrigado. Penso que estamos em condições de votar este relatório. E, portanto, eu perguntaria quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Entraríamos, então, na discussão dos projetos de resolução que constam do ponto 3 da ordem de trabalhos e que têm todos a ver, essencialmente, com questões relacionadas com os acidentes com tratores. Nós, ontem, na reunião ordinária de ontem, combinámos de transferir para hoje esta discussão. Portanto, penso que estaremos em condições de a fazer, e atendendo à ordem de entrada dos respectivos projetos, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista para fazer a apresentação do projeto de resolução número 373-13-1 do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Nós já não é matéria nova, aliás, o PCP reapresenta o seu projeto de resolução com um paralelismo com o projeto de resolução já apresentado pelo próprio Partido Comunista Português em 2010, portanto é matéria que nos tem preocupado ao longo dos tempos, mas eu acho que nós não poderemos de forma alguma ficar insensíveis ao que se passa relativamente aos acidentes com tratores. No projeto de resolução que o CDS apresenta, é dito que este ano já terão ocorrido mais de 25 mortos com acidentes em tratores. O ano passado foi um número superior. Entretanto, notícias que foram saindo na comunicação social, a GNR diz que este ano já terão morrido 43 condutores, quase o dobro de mortes registadas o ano passado. Terão sido na ordem das 27. Aliás, a GNR promove junto às zonas rurais, de acordo com a notícia que saiu no jornal, junto das missas para alertar para os perigos dos acidentes. Notícias que fui recolhendo ao acaso, no dia 9 de junho, notícia do JN, funcionário da autarquia morre em acidente de trator, homem de 32 anos, engenheiro informático, Vila Nova de Paiva, morre no início desta noite, vítima de acidente de trator. Em Moimenta da Beira, no dia 18 de junho, agricultor morre em acidente de trator. Homem de 63 anos morre no sábado em acidente de trator. No dia 29 de junho, no município onde eu era até bem há poucos dias vereador, acidente com trator mata o homem de 50 anos. Homem de 69 anos de idade sofre ferimentos ligeiros em acidente de trator no dia 7 de julho em Pombal. No dia 12 de julho, dois acidentes em Bragança, com feridos, dois homens ficaram feridos num acidente com tratores esta terça-feira em Paredes, Conselho de Bragança, e outro em Espinhosa, Vinhais. Ou seja, isto é uma constante todos os dias. Há vários fatores que levam a isto. A falta de segurança neste tipo de equipamento, falta do arco, o facto de tratores serem já demasiado velhos e não terem já sistemas de segurança tão apurados quanto deveriam ter, o facto de a condução de tratores não ser uma forma, não ser devidamente feita a formação profissional sobre esta matéria, o facto destes equipamentos não terem vistorias ou inspeções periódicas leva a isto. Há um conjunto de circunstâncias em que isto acontece. Eu acho que o Parlamento não pode continuar, não pode ficar indiferente a esta matéria. Sabemos das dificuldades em que isto seja implementado, da forma de substituir este tipo de equipamento e não haver apoios necessários para este efeito, de que isto implicará eventualmente alguns custos para os proprietários de tratores, porque se forem feitas inspeções periódicas, provavelmente terá que haver aqui algum pagamento, mas o facto é que nós, é nosso dever como sociedade proteger os cidadãos. Não foi por falta, por isso, não foi porque não fosse necessário adaptar automóveis que o cinto de segurança passou a ser obrigatório, não foi pelo facto de ter necessidade de se comprarem capacetes, que foi obrigatório usar capacetes para a condução de motociclos e velocípedes com motor, e portanto esta é uma circunstância que não nos pode deixar indiferente. O CDS apresentou este projeto de resolução com os quatro pontos que aqui estão, que seja recomendado ao Governo que promova um programa de renovação do equipamento das explorações agrícolas, que inclua o veículo trator, com dotação orçamental para concretizar esse tipo de medida, que obviamente terá que ser feito num próximo Orçamento de Estado. Legisle no sentido de tornar obrigatória a inspeção periódica para tratores. Legisle no sentido de tornar obrigatória a instalação do arco de proteção em todos os tratores, nomeadamente aqueles que são anteriores a 1994, onde não é obrigatório. E no âmbito das medidas de aconselhamento agrícola do PDR, incrementa ações de formação sobre a condução de tratores. Já agora, Sr. Presidente, permita-me que diga que, relativamente aos projetos apresentados pelo PSD e pelo PCP, da parte do CDS nós não vemos inconveniente nenhum em que eles sejam também, não vejamos inconveniente, nem tínhamos que ver, mas subscrevemos quase tudo o que aqui está, embora algumas medidas sejam um pouco diferentes daquelas que o CDS propõe, mas se isso for necessário para e se for vantajoso para o objetivo, que é evitar este número de mortes e de acidentes graves com proprietários de tratores, sendo que muitos deles, e em algumas circunstâncias, são pessoas já com alguma idade, mas que até conduziram sempre tratores e que é necessário aqui tomar algumas medidas e, portanto, estaremos também de acordo e votaremos também favoravelmente, quando chegar o momento disso, os projetos de resolução, quer do PSD, quer do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Daria a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para apresentar o projeto de resolução do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou este projeto de resolução sobre cuja temática é a problemática dos incêndios com tratores agrícolas, os acidentes, perdão, com tratores agrícolas, porque não quis ficar de fora desta discussão. Esta discussão iniciou-se há muito tempo na Assembleia da República, em 2010, com a apresentação num projeto de resolução do PCP, que foi apoiado e aprovado por todos os grupos parlamentares, aprovado por unanimidade, e que deu origem à recomendação número 139 de 2010. E aquilo que eram os números dos acidentes espelhavam muito bem aquilo que era a problemática, que infelizmente isso não se resolveu. A título de exemplo, os números que o PCP coloca na sua resolução: em 2010, nos primeiros 9 meses de 2010, tinham sido 25 acidentes com 30 vítimas mortais. Depois, a meio deste período, em setembro de 2010, era o Ministério que nos dava estes números, o Ministério da Agricultura, e que dizia que em 2013 tinham sido 48 acidentes com 26 vítimas mortais e que nos primeiros 7 meses de 2014 tinham sido 20 acidentes com 15 vítimas mortais. E ainda hoje, ainda recentemente, o Governo anunciou, quando anunciou a criação do Grupo de Trabalho, que nos primeiros 6 meses de 2016 tinham morrido 42 pessoas em acidentes de tratores agrícolas, ou seja, não estamos a melhorar nestes números, temos vindo até a piorar nesta matéria. Gostava, contudo, de dizer que a resolução é de 2010. De 2010 para cá passaram 5 anos. O PSD e o CDS, que agora apresentam projetos, tiveram responsabilidades governativas durante mais de 4 anos e, por isso, há aqui um conjunto. Reconhecem agora que há um conjunto de matérias por resolver e que não foram resolvidas, nomeadamente por sua responsabilidade. Não deixa de ser curioso que a primeira medida do CDS seja a renovação dos equipamentos, a segunda medida do PSD, depois da coleção, depois de serem de encontrar mecanismos para juntar números e para ter números, que é muito importante, sem dúvida, seja o número 2 do PSD, dizia, a renovação dos equipamentos. Curiosamente, o Governo, à primeira pergunta do PCP, em 2013, sobre a matéria, dizia que estava a fazer o levantamento sobre o impacto financeiro da renovação, mas depois, em perguntas subsequentes, já nem fala na renovação, ignora a renovação. Aliás, a última resposta que nos dava sobre isto, em outubro de 2014, fala num conjunto de medidas gerais do ponto de vista da segurança, mas que não são específicas para os acidentes em tratores agrícolas, são medidas de caráter geral sobre matérias gerais de segurança, nomeadamente segurança rodoviária. E por isso entendemos que o objetivo dos projetos de resolução também é a proposta construtiva em torno das dificuldades, mas não permitimos que, pelo menos através da nossa denúncia, que eles sirvam para banquear responsabilidades nesta matéria, e é nesse sentido que procuramos intervir. Entendemos que é fundamental, e é por isso que o PCP propõe que se elabore, que o Governo elabore e entregue na Assembleia da República um relatório sobre o cumprimento da resolução da Assembleia da República número 139 de 2010, e que aquilo que são o conteúdo da resolução, que se considera atual, ainda a intervenção do CDS agora o considerou, que seja incluído no âmbito daquilo que é o trabalho e as recomendações do Grupo de Trabalho. sobre esta matéria. E, parafraseando aqui, ou indo buscar aquilo que o Sr. Deputado Abel Batista dizia sobre o Parlamento não pode ficar indiferente, eu julgo que neste período o Parlamento não ficou indiferente. Quem ficou indiferente foi o Governo, porque não cumpriu aquilo que eram as resoluções da Assembleia da República, e é também nossa função instigar os governos para que obrigar e exigir aos governos que cumpram aquilo que a Assembleia da República vai recomendando. Muito obrigado.
Obrigado. Eu passaria a palavra agora para a apresentação do projeto de resolução do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Queria referir que este projeto de resolução apresentado pelo PSD é sobretudo uma iniciativa contra a indiferença. Uma iniciativa contra a indiferença daqueles que vão morrendo de forma sucessiva, contra a indiferença face a inúmeras notícias, como foram ainda agora aqui relatadas pelo deputado Abel Batista, do CDS, de pessoas que morrem a conduzir tratores, que morrem a trabalhar, pessoas que morrem por todo o nosso, distribuídas por todo o país, com maior peso, claro que nos concelhos mais do interior ou nos concelhos onde existe uma atividade agrícola mais predominante, mas é de facto algo sobre o qual temos que fazer mais. Como foi aqui referido, em 2010 avançaram com um projeto de resolução. No entanto, e apesar desse projeto de resolução, e passaram aqui quatro governos, ou seja, não foi apenas um governo do PSD, tivemos um governo do Partido Socialista, governo do PSD e agora um novo governo do Partido Socialista, o que é facto é que o problema se mantém. Mas eu acho que, mais do que estar aqui com quesilhas políticas ou com orgulhos e vaidades, nós estamos a falar de pessoas, de gente que morre, de gente sobre a qual nós temos que debruçar e que devemos, por isso, alertar e recomendar ao Governo que este é um assunto de veras importante. E por isso o PSD elaborou este projeto de resolução. Segundo dados, e os senhores também têm esses dados referidos nos vossos projetos de resolução, segundo números registados pela GNR, nos últimos 3 anos tivemos 221 vítimas mortais em sinistros envolvendo tratores. Como foi ainda agora aqui dito, já em 2016 temos mais de 40 pessoas. Se me perguntam, mas não têm sido feitas ações de sensibilização? Têm sido feitas ações de sensibilização. Têm sido tomadas algumas medidas, mas os números demonstram-nos que as medidas que têm sido tomadas não são suficientes. E por isso acho que devemos estar todos juntos e todos juntos devemos mostrar que, de facto, este é um assunto que nos preocupa, é um assunto de veras importante e, por isso, o próprio Governo deve sentir esse impulso por parte da Assembleia da República. E por essa razão, e foram, aliás, detectados vários motivos para esses acidentes, alguns já foram referidos, desde o capotamento, a problemas com álcool por vezes, a falta de sistemas de segurança, mas como eu vos digo, isto vai para além disso. Isso existe, de facto, uma grande reflexão sobre este assunto e que ele seja, de facto, colocado na ordem do dia com uma grande prioridade. No caso do nosso projeto de resolução, as quatro medidas são: promova a sistematização futura de informação relativa a acidentes com tratores e máquinas agrícolas, suas consequências ao nível da mortandade e incapacidades, independentemente de ocorrerem em propriedades privadas ou nas vias públicas, com uma caracterização mínima e indicação dos fatores que os originaram, recuperando excepcionalmente esta informação desde 2015, inclusive. Isto porque protetamos que a informação está bastante dispersa. Por outro lado, em relação, temos números sobre as mortes, mas não temos, por exemplo, números que nos digam o que é que aconteceu àquelas pessoas que ficaram feridas. Muitas delas morreram também e ficaram com processos bastante incapacitantes. Implemente medidas de apoio excepcional aos proprietários das explorações agrícolas, permita a substituição dos tratores antigos ou a sua adaptação, de modo a que os mesmos sejam dotados dos necessários sistemas de segurança. Sensibilize os proprietários de tratores agrícolas para que procedam à inspeção periódica aos tratores nos centros de inspeção homologados para os tratores que circulem na via pública. Reforça a realização de ações de formação gratuitas e de proximidade sobre condução e operação de tratores em articulação com as entidades formadoras e sensibilize para a frequência de ações de formação sobre condução e operações de tratores previamente à aquisição do primeiro trator pelo proprietário. Mas, como disse no início, isto é sobretudo um projeto de resolução contra a indiferença e, por isso, para além destas medidas, muitas outras certamente têm que ser tomadas e o PSD está aqui para defender tudo aquilo que vá no sentido de proteger os agricultores e proteger aqueles que conduzem os tratores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pediu a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, isto não pode ser uma discussão de descargo de consciência. Nós estamos a falar de um assunto, 42 mortos com tratores só nos primeiros 6 meses de 2016, dão a esta questão um dramatismo sem paralelo e sem comparação com qualquer outra atividade profissional. Nem no mar se morre tanto. Em nenhuma outra atividade profissional se morre tanto como nos tratores. É um drama que eu conheço muito bem. Aliás, quer como autarca, quer depois como governador civil, eu dei-me até ao trabalho de ir fazer um levantamento de ações levadas a cabo no meu tempo no governo civil, em 2010, em que este problema era, os números são já muito semelhantes a estes. Chegámos a juntar tratoristas do distrito, mais de 1.500 ou 2.000 tratoristas, em ações de formação, porque é pela formação que nós temos de caminhar. Por exemplo, eu sou daqueles que entendo que a idade do equipamento não é relevante nestas situações, particularmente na zona geográfica que eu conheço melhor. Nós estamos a falar de zona de minifúndio. Aliás, o Sr. Deputado Abel Batista relatou ali uma série de ocorrências, acontecem sempre na parte norte do país, em que muitas vezes é mais perigoso a potência do trator do que a idade do trator. Muitas vezes a idade do condutor já não acompanha a sofisticação e a potência que hoje os vendedores de tratores e os construtores de tratores gostam de apregoar como a referência fundamental. E por isso mesmo, muitos dos acidentes têm a ver com pessoas já idosas que não conseguem segurar, digamos assim, o trator. E depois há uma outra razão muito, muito forte, que é querer chegar às vezes aos sítios mais escondidos da propriedade, em zonas muito arborizadas, e que para lá chegar, para fresar ou para lavrar, é obrigatório tirar o arco. E normalmente muitos dos capotamentos acontecem em zonas de arretos em que o trator tomba, ou então em zonas muito íngremes em que o trator também tomba, e sem o arco, o chamado arco de Santo António, como chamam os tratoristas, isso acaba por resultar em esmagamento ou então em ferimentos muito, muito graves. É por isso necessário encontrarmos formas de sensibilização e formação junto dos operadores, mas também junto dos vendedores. Nós temos de pressionar que os tratores sejam cada vez mais seguros, porque estando nós a falar de processos que se desenvolvem no interior das propriedades, não é com mais proibições ou mais multas que nós chegaremos lá. E de maneira que, como sabem, todos nós estamos preocupados. O Governo já criou também um grupo de trabalho com a missão de identificar um conjunto de medidas no âmbito da prevenção e que envolvam tratores agrícolas ou outras máquinas agrícolas. E por isso mesmo nós entendemos como útil as propostas do Partido Comunista no que diz respeito a que, a partir da resolução que houve, a resolução 139 de 2010, se faça um levantamento do que é que se fez a partir daí, e o que era necessário, quanto a mim e quanto ao Partido Socialista, é que haja uma enorme atuação junto dos proprietários, junto dos tratoristas, junto dos operadores, no sentido de que, através dessa formação, aliado a um diálogo junto dos construtores, nós possamos pôr fim a este drama que é, na verdade, a morte nas propriedades agrícolas.
Muito obrigado. Já usaram da palavra todos os parlamentares, mas eu perguntaria se mais algum deputado que quer intervir neste ponto. Não pretendendo, pronto, eu recordo aquilo que é uma recomendação da Comissão, da Conferência de Líderes, quanto à questão na possibilidade das partes resolutivas, projetos de resolução, merecerem algum consenso entre os proponentes, mas isso fica naturalmente ao critério de cada grupo parlamentar e portanto, é só essa lembrança dessa recomendação que existe. E lembrava que os nossos trabalhos vão retomar às 14 horas com o ponto 1 desta agenda. Muito obrigado. Peço desculpa, o Sr. Deputado João Ramos quer intervir. Senhores Deputados.
Só relativamente ao apelo do Sr. Presidente, eu acho que podemos fazer esse trabalho em sede de redação final, depois daquilo que for a aprovação. Agora, nesta fase, não. Acho que é mais adequado.
Fica a nota do Partido Comunista e fica o apelo para depois das votações. Tá, muito obrigado.